Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Em dias como esses, em que através dos jornais, das rádios, das TVs e até dos nossos púlpitos, dos púlpitos das nossas igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nos sentimos então convocados, desafiados por Deus para expor com integridade e genuinidade os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. As correspondências que vocês enviam demonstram que estamos nesse caminho e o caminho é esse mesmo. Por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do nosso irmão C.A.T.S., de Itajubá, no estado das Minas Gerais, e esta foi a sua mensagem. Pastor Itamir Neves, sou ouvinte recente do seu programa. Comecei quando o senhor ensinava sobre o livro de Jó. Daí para frente não parei mais. Ouço pela internet e tenho por hábito escrever de forma condensada as suas aulas. Em uma delas, tive dúvidas a respeito da sequência e escrevi ao senhor. Para minha surpresa e alegria, a resposta foi imediata. Hoje estou feliz em compartilhar com o senhor, a sua equipe e os irmãos ouvintes, de como Deus tem edificado e tem me ensinado a colocar em prática os estudos ministrados pelo Senhor sob a iluminação e a capacitação do Espírito Santo. Encerro orando pelo pastor Itamir, pela sua família, por toda a família transmundial, que através das ricas bênçãos espirituais continuem sendo sustentados, capacitados e iluminados nos seus projetos e desafios que edificam o reino do Senhor Deus. Parabéns à Rádio Ticunas. Querido irmão, louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em dar sequência ao estudo da Palavra de Deus, e certamente nós conseguimos perceber que Deus o tem abençoado. Nos alegramos por termos tido a oportunidade de atendê-lo e também agradecemos a sua disposição em orar por nós e pelos projetos que envolvem todos os programas, toda a programação da RTM. O nosso irmão Paulo, que participou como técnico na confecção do estúdio da tribo Ticunas, manda um abraço especial a você e agradece as suas orações. Exatamente para orarmos que eu quero convidar a todos vocês agora para colocarmos-nos diante do Senhor. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, suplicamos também a tua bênção para que esse projeto seja realizado conforme a tua vontade. Tu sabes o nosso desejo de estudarmos toda a tua palavra, que o Senhor nos capacite para isso. Pedimos isso, Senhor, baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 50 do livro de Isaías, incluindo todos os seus 11 versículos, mas juntamente com eles, vamos estudar também os primeiros 16 versículos do capítulo 51. Fazemos isso porque esses textos encontramos uma nova referência ao servo do Senhor. Essa referência é colocada em contraste com a parte mais dura do povo de Judá. A parte infiel do povo, que era incrédulo e obstinada, referia-se a Deus como culpado por todos os infortúnios que eles experimentavam ao serem exilados na Babilônia. A partir do capítulo 40, encontramos esse tipo de defesa de Deus, certamente diante dessas acusações indevidas que podemos constatar no capítulo 40, 27 a 31, em 41, 18 a 25, no capítulo 43, 22 a 28 e agora no início desse capítulo 50, 1 a 3. Essa parte do povo rebelde e cega espiritualmente acusava o Senhor Deus de ter sido infiel à sua aliança com seu povo. Usando novamente a figura de um casamento, o Senhor Deus, então, no papel de marido, era acusado de repudiar a nação israelita que ocupava o papel de esposa. Agora, mudando um pouquinho de figura, usando uma figura comercial, o Senhor estava sendo acusado também de vender seus filhos para pagar as suas dívidas. Ora, em comparação a essa acusação, no verso 4 em diante, encontramos novamente a figura do servo do Senhor, um servo obediente e disposto a fazer a vontade do Senhor. Ao invés de acusar o Senhor Deus, esse servo do Senhor se demonstrava obediente e submisso. E ao tratar sobre as atitudes corretas desse servo, são destacadas em razão da sua vocação profética, a sua palavra, a sua linguagem, como a dos eruditos, os sofrimentos que ele teria que experimentar no desenvolvimento da sua missão e também a sua confiança, confiança que ele depositava no Senhor. Ao invés da acusação indevida, feita por aquela parte dura do povo de Judá, nesse exemplo do servo, vemos alguém dócil, amável e disposto a obedecer à vontade do Senhor. Ainda em se tratando dessa figura ímpar do servo do Senhor, estudiosos diversos defendem posições diferentes em relação ao significado correto desse personagem que mais uma vez é colocada pelo profeta Isaías. O Senhor Jesus é mencionado como servo do Senhor. O povo de Israel é mencionado como servo do Senhor. O profeta Jeremias, por todas as suas circunstâncias, também foi apontado como esse servo do Senhor. O próprio profeta Isaías também aparece como uma possível interpretação. Mas, finalmente, interpreta-se também essa figura do servo do Senhor como remanescente fiel que seria usado pelo Senhor para, mais uma vez, abençoar o restante do povo, o povo em geral. E ao invés de dar razão às críticas indevidas, através desse relacionamento amoroso com seu servo, o Senhor Deus demonstra aos israelitas espiritualmente cegos que o acusavam, que na verdade, ele sempre se manteve fiel e o seu cuidado para com seu povo poderia ser comprovado. Por isso, o título sugerido para esse capítulo é O Amoroso Cuidado de Deus. O amoroso cuidado de Deus. Esse é o título que, segundo meu entender, resume todo o capítulo 50 e a primeira parte do capítulo 51 até o verso 16. Nesse texto, Deus estava garantindo ao povo que estava no exílio que ele não os tinha abandonado. Pelo contrário, mesmo no exílio, eles não tinham saído do seu controle soberano e do seu amoroso cuidado. O exílio não foi uma falha, não foi uma desatenção divina, não. O exílio não foi uma carta de repúdio para a mulher infiel, de jeito nenhum. Deus não tratou o afastamento de Judá como definitivo. Ele sempre manteve esperança de que voltariam. Essa figura da relação matrimonial era bem interessante e remontava à lei, às palavras de Moisés, quando ele legislou sobre o divórcio motivado pela dureza do coração humano. Conforme Deuteronômio 24, 1 a 3, o marido, caso se divorciasse da sua esposa, deveria conceder a ela uma certidão. Era obrigatório isso. Ele devia conceder a ela uma carta, uma certidão de divórcio. Conforme o profeta Jeremias, veja bem, Deus dera a Israel, o reino do norte, essa certidão de divórcio. Veja bem que palavras sérias é essa. Quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. São palavras em Jeremias 3:8. Mas para a irmã, a falsa Judá, o reino do sul, que tentou enganar com falsa aparência, ela teve que experimentar o exílio, pois mesmo vendo o exemplo do que ocorrera com Israel, veja as palavras de Jeremias, apesar de tudo isso, ela não voltou de todo o coração para mim, mas fingidamente, diz o Senhor dos Exércitos, Jeremias 3:9. Portanto, querido amigo, o exílio não foi um divórcio, mas deveria ser encarado como um período real de separação, como veremos mais adiante, quando Deus declarou: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdia torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Conforme nós estudaremos no capítulo 54, versículos 7 e 8. Portanto, querido amigo, nós precisamos entender, e certamente os judeus precisavam entender, que Deus estava comprovando o seu amor e a sua aliança. No verso 2, por exemplo, ele afirma que ao vir, chamou seu povo de volta, mas ninguém o respondeu. E ele também não encontrou ninguém. Judá, na verdade, foi surdo diante do Senhor e não lhe respondeu. E num momento até irônico, é possível perceber que a sua pergunta é satírica e contém um desafio. Disse o Senhor: será que o meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? Ora, essas perguntas deviam fazê-los pensar. Certamente não. Na verdade, Deus sempre tratou com extremo zelo o seu povo, por amor ao seu próprio nome e pessoa, e por isso então ele devia ser louvado e celebrado. E é por isso então nós podemos constatar. Por isso é possível verificarmos que a melhor frase para esse capítulo, sintetizando esse capítulo, podemos sintetizá-lo nessa frase: o amoroso cuidado de Deus só será experimentado por aqueles que nele confiam. Veja bem, é um resumo desses textos muito interessantes, do capítulo 50, todo o capítulo, e 51, 1 a 16. O amoroso cuidado de Deus só será experimentado por aqueles que nele confiam. E nós vamos encontrar aqui cinco comprovações desse cuidado de Deus, desse amoroso cuidado de Deus. Em primeiro lugar, comprova-se o amoroso cuidado de Deus na sua negativa de rejeitar o seu povo. Versículos 1 a 3 do capítulo 50. Fica claro aqui que Deus não havia se divorciado do seu povo, da sua esposa. Ele prometia que a levaria de volta ao seu lar. Foi usando essa figura de um marido traído que reconduziu a esposa de volta ao lar várias vezes que o profeta Oséias também mostrou o amor de Deus para com seu povo. Nessa mesma época em que Isaías profetizava para o reino do sul, Oséias profetizava para o reino do norte. E com a mesma mensagem mostrava que a promessa de restauração deveria ser levada a sério por todos aqueles que amavam a Deus verdadeiramente. O exílio, então, foi explicado, tendo como causa os pecados e as maldades do povo. Mas mesmo nessa situação dura que enfrentavam os judeus, eles não tinham razão de pensar e afirmar que Deus os tinha abandonado. Em segundo lugar, comprova-se o amoroso cuidar de Deus na ajuda oferecida ao seu povo. Capítulo 50, versículos 4 a 9. É interessante percebermos nesses versículos palavras de compreensão, de maturidade, de visão, palavras de alguém que consegue entender o agir de Deus. Querido amigo, quando estamos interessados a cada manhã em ouvir a voz de Deus, como o profeta diz no versículo 4, certamente o nosso dia é um dia vitorioso e vamos nos tornando cada vez mais maduros. Um povo amadurecido ou um crente maduro não se abala quando os inimigos vêm contra ele e o pisoteiam e o humilham. Não. Agora, veja bem, arrancar a barba ou puxar os cabelos naquele tempo era um sinal de humilhação. Mas, por confiar no Senhor, esse servo do Senhor, provavelmente uma referência a Jesus ou até uma referência ao remanescente, mesmo diante das provocações, dos sofrimentos, das aflições que ele passaria, ele permaneceria firme como uma rocha. Ele tinha certeza da sua posição e ela permanecia, pois o Senhor estava com ele. Ele sabia que podia contar com a bênção do Senhor, pois Deus mesmo destruiria os seus inimigos. E a minha pergunta então a você, para aplicar essa passagem bíblica a você, é a seguinte: você tem essa expectativa? Você tem essa confiança em Deus de que Deus está do seu lado e que vai derrotar os seus inimigos? De que, na verdade, a luta não é sua, mas é dele? Querido amigo, não sinta-se humilhado, pois quem está contigo é maior do que aquele que está no mundo. Em terceiro lugar, comprova-se o amoroso cuidado de Deus no oferecimento da sua luz. Capítulo 50, versículos 10 e 11. Nessas palavras encontramos palavras de encorajamento, de ânimo. Elas, se forem aplicadas ao Senhor Jesus, elas significam a direta ação de Deus e do Espírito Santo no seu ministério, iluminando o seu caminho até a entrega da sua vida na cruz por todos nós. Porém, se essas palavras se referem ao remanescente fiel, ao servo do Senhor que passaria por tribulações, tais palavras forneciam pleno encorajamento e estimulavam a confiança. Assim, nós também, quando passarmos por momentos em que a escuridão nos assola, devemos recorrer àquele que é a verdadeira luz, a luz da vida. Por outro lado, aqueles que não confiavam no Senhor como a sua luz, para aqueles que queriam eles mesmos iluminar os seus caminhos, acendendo fogo e possuindo flechas incendiárias, esses corriam o risco de se queimarem a si mesmos. Certamente essas palavras também continham um elemento que os lembraria das práticas malignas que destruiriam aqueles que confiavam nos ídolos falsos e nos ídolos mortos. Querido amigo, temos que lembrar que o fogo sempre foi utilizado como uma figura do juízo divino, do castigo divino. Ou andamos na luz do Senhor, ou produzimos a nossa própria luz e recorremos ao Senhor, pedindo para Ele a suficiência nos nossos passos, ou corremos um sério risco de sermos queimados pelo juízo de Deus. Em quarto lugar, comprova-se o amoroso cuidar de Deus no oferecimento da sua justiça. Nesses versos, nos versículos 1 a 8 do capítulo 51, o que se comprova é a bondade e a misericórdia do Senhor. Aqui nós temos três divisões. Em primeiro lugar, os israelitas exilados deveriam vencer o seu desânimo e o seu medo e as suas dúvidas e aceitar confiadamente a promessa do Senhor de que Ele iria livrá-los, fazendo-os retornar para a terra da promessa. Isso nós percebemos claramente nos versículos 1, 2 e 3. Agora, em segundo lugar, as palavras constantes nos versículos 4, 5 e 6 parecem repetir a ideia que tinha surgido anteriormente no capítulo 42, 1 a 4, quando já tratamos sobre o servo do Senhor. A mensagem é que aquilo que Deus faria seria uma luz para todos os povos e não somente para os judeus. Essa luz seria a salvação de Deus, planejada já desde a eternidade, uma salvação que incluiria todos os povos da terra. Lembre-se que o Senhor tinha dito a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa era a grande novidade. A salvação para todas as nações não era concebida pela mente judaica, mas para Deus foi esse sempre o seu plano eterno. Finalmente, nos versos 7 e 8, o profeta reconhece que todas as coisas da criação, sujeitas à mudança e decadência, elas iriam passar. Porém, a salvação que Deus nos concede é uma salvação imutável e ela permanecerá para sempre. Essa era uma mensagem de esperança e confiança. Então, a minha pergunta para você é muito objetiva. Me permita perguntar: você tem certeza dessa salvação que só Deus pode nos oferecer? Você tem certeza de que você pode confiar em Deus e nas suas promessas? Você tem confiado nas promessas do Senhor? Você é salvo? Cuidado, cuidado, não deixe de crer apenas por causa de algumas circunstâncias mais adversas. O nosso Deus merece toda a nossa confiança, merece que entreguemos a nossa vida aos seus cuidados. Em quinto e último lugar, comprova-se o amoroso cuidado de Deus no oferecimento da sua proteção. Aqui nós temos o capítulo 51, versículos 9 a 16. Acorda, ó Senhor, acorda, salva-nos com o teu grande poder, como fizeste antigamente no tempo dos nossos antepassados. Tu cortaste Raabe em pedaço, tu mataste aquele monstro do mar, tu fizeste o mar secar, secaste as águas profundas no meio do mar, tu abriste um caminho para que por ele passasse o povo que salvaste. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza nem choro. O Senhor diz ao seu povo: eu mesmo lhe dou forças. Então, por que vocês têm medo? Vocês têm medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que a palha? Por que se esquecem do Senhor, seu Criador, aquele que estendeu o céu e firmou a terra? Por que estão sempre com medo de inimigos cruéis que os perseguem e estão prontos para destruí-los? Que pode fazer a fúria deles contra vocês? Logo, os prisioneiros serão postos em liberdade. Eles não morrerão, nem passarão fome. Eu, o Senhor, sou Deus de vocês. Eu agito o mar e faço as suas ondas rugirem. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Eu dei a vocês os meus ensinamentos e com a minha mão eu os protejo. Eu que estendi os céus e firmei a terra, digo aos moradores de Jerusalém: vocês são o meu povo. Querido amigo, precisamos rapidamente entender que essa palavra do versículo 9, tu cortaste Raabe, significa não apenas aquela Raabe que nós conhecemos no livro de Josué, mas poderia significar também, no hebraico essa palavra poderia significar o povo egípcio, que realmente Deus destruiu, colocando-os em perseguição do povo de Israel, mas levando-os até o Mar Vermelho para ali afogá-los. O Senhor então promete e dá uma palavra de ânimo ao seu povo, dizendo que não haveria inimigo humano que pudesse se opor ao povo de Judá nesse plano tão especial, tão maravilhoso, de fazê-los voltar para a terra prometida. Eu espero que você também possa ser uma pessoa sem temor, sem medo, sabendo que o Senhor sempre está à sua disposição para o proteger, para o guardar. Querido amigo, podemos concluir então essa meditação pensando, refletindo, mas nos posicionando ao lado do nosso Deus. O nosso Deus é digno de toda a nossa confiança. O nosso Deus, que tem nos dado uma salvação tão maravilhosa, merece a entrega da nossa vida a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Que o Senhor te abençoe e que você possa fazer essa decisão entregando-se completamente a Ele. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sem igual.